Ora, muito boa tarde a todos os interessados e interessadas em política. Sejam bem-vindos ao quarto episódio de Bom Partido. Não sei se já repararam, mas imitaram-nos o nome. Imitaram-nos o nome. Guilherme Geirinhas, conceituado humorista, imitou-me no nome. Tive um golinho d'água. Imitou-me no nome. Pá, não sei onde é que hei de fazer queixa. Se alguém em casa souber onde é que eu posso fazer queixa. Pá, estreou agora um. Estava mesmo agora para casa a ver o primeiro episódio. Pá, tá brutal. Com Pedro Nuno Santos. Tem aí uma série. Pá, vejam. Recomendo. Bom Partido. Aí está no YouTube. Saiu ontem o primeiro episódio. Estou aqui, Rodrigo. Quarto episódio, já disse, de Bom Partido. Senhor João, muito boa tarde. Pois, Senhor João não veio. Nem ele, nem Mariana. Deixaram-me completamente sozinho para este quarto episódio. Completamente sozinho. Pá, mas eu vou à luta. Hoje tenho aqui PS contra AD. AD ou PSD, ou como é que eles chamam? A chefia de Luís Montenegro. Tenho aqui este debate para vos falar aqui um bocadinho e comentar. Pá, e o gajo que menos percebe política dos três está aqui na luta, não é? Os entendidos não estão aqui hoje presentes. E hoje temos, como diz aqui, PS contra AD. Houve aqui um saltinho. Pá, tivemos de férias, a verdade é esta, tivemos de férias. Andámos aí uma semaninha e meia sem gravar. Hoje temos aqui o quarto episódio. Houve debates e debates ao longo do mês. Nós chegámos a analisar vários e vários debates. E hoje finalizamos aqui a época de debates com PS AD, o derby de como se fosse o derby de Lisboa. As duas equipas mais importantes deste campeonato, que discutem o título para primeiro-ministro, decorreu já na segunda-feira, dia 19 de sexta, ah, foi segunda, foi uma segunda, 19 de março, em todos os canais jornalistas. Aí foi Pedro Nuno Santos contra Luís Montenegro. Epá, e como eu não sou entendido, tenho aqui as minhas notinhas. Epá, na minha opinião, vitória, eu dou vitória, eu e a maior parte dos comentadores, e como Pedro Nuno Santos disse mesmo agora aqui no a Guilherme Geirinhas, pá, eles não vivem de comentadores, eles não vivem dos comentadores, eles vivem dos portugueses, a verdade é essa, e eu para mim dou vitória a Pedro Nuno Santos. Epá, na minha opinião, não consigo comparar, gosto de fazer grandes analogias com o futebol, mas não consigo comparar isto ao futebol. Epá, ele basicamente parece que esteve a descansar em todos os debates. Viu-se um Pedro Nuno Santos a ser cilindrado por Rui Tavares. Viu-se um Pedro Nuno Santos, pá, contra Paulo Raimundo, são dois amigos, não é? Eles vão para o. Eles acabaram o debate, foram para o Rui dos Pregos. Comeu um preguinho, bebeu uma birra. Vê-se um Pedro Nuno Santos. Viu-se um Pedro Nuno Santos, mesmo contra André Ventura, muito em baixo de André Ventura, mesmo contra Mariana Mortágua. E jogou tudo neste, na minha opinião, jogou tudo neste debate com Luís Montenegro. Para mim, vitória claríssima de Pedro Nuno Santos contra, como lhe chamam, um animal político que não foi um animal político. Luís Montenegro, já o vi, assim como o meu colega Tomás, apelidado por Mariana para os amigos, disse que havia um primeiro-ministro a falar. Pá, eu concordo, já vi um primeiro-ministro a falar. Neste debate, não vi um primeiro-ministro a falar, vi mais de Pedro Nuno Santos. Pá, vamos ver o que é que ocorre no dia 10 de março, domingo. Pá, apelo a todos que vão votar, que votem no partido que mais se identificam, ou então, e quem se quiser abster, a abstenção já sabem, a abstenção este ano é o voto da revolta. Portanto, votem Chega. Votem Chega. Quem se quiser abster, pá, vote Chega. Mas sim, a Pedro Nuno Santos, pá, entra muito bem na questão dos polícias, onde Luís Montenegro começou a perder, e depois na parte final, foi a parte final, parte inicial, Pedro Nuno Santos, fortíssimo. Meio, porque esteve uma hora, meio, equilíbrio, pá, equilíbrio, questão da habitação, equilíbrio. Aqui Pedro Nuno Santos peca um bocadinho, saúde, equilíbrio. Falaram de crescimento económico, não se giram muito, não aprofundaram muito no crescimento económico, mas equilíbrio e parte final, pensionistas, onde os de esquerda, volta a fazer a piada, eles quase querem oferecer um Tesla, só falta essa medida, não é? Oferecer um Tesla a cada pensionista. Esta aqui é mais para Paulo Raimundo, mas muito forte Pedro Nuno Santos nos pensionistas, e onde eu acho que Pedro Nuno Santos, percebendo o que percebe de política, onde eu acho que Pedro Nuno Santos esteve muito forte foi a responder às questões. Ele vinha, pá, na minha opinião, ele só estudou para este debate. Pá, Pedro Nuno Santos só estudou para este debate. E Luís Montenegro estava ali um bocadinho aos papéis. Um bocadinho aos papéis. Começou muito, muito mal, como eu já disse. Não, tratando dos temas que se tratam, em que se trataram e que se aprofundaram em todos os debates. Saúde, CNS, crescimento económico, habitação, oferta-procura, salário médio, salário mínimo. Pronto, estas burocracias todas, aí equilíbrio, equilíbrio, mas muito repetitivo. Daí equilíbrio. E parte final, novamente Pedro Nuno Santos, e dou, pá, dou a vitória a Pedro Nuno Santos. Falou-se também do novo aeroporto, eles começaram com o novo aeroporto. O PS quer garantir um. Pedro Nuno Santos disse que o PS queria garantir um consenso, mas se não avançar, eles próprios avançam sozinhos. Se ganharem as eleições 10 de março, eles próprios avançam sozinhos com a localização, falando a localização do novo aeroporto. Se não houver um consenso entre deputados, entre partidos, o PS diz que avança. Luís Montenegro, na minha opinião, e isto é. Eu acho que a estratégia de Pedro Nuno Santos, obviamente que isto aqui é. Imagina isto, comparando. Pronto, pá, eu adoro comparar com o futebol, vou comparar com o futebol. O Sporting, perdendo no Rio Ave, perdeu 2 pontos. Portanto, não vale só o derby com o Benfica ou o clássico com o Porto. Aqui não. Apesar que eu acho que eles deviam manter-se fortes em todos os debates, não é? Mas Pedro Nuno Santos contra Rui Tavares, volto a dizer, na minha opinião, foi cilindrado. Muito forte Rui Tavares, e na altura o pulsómetro deu a vitória a Rui Tavares. E ele preparou-se para este debate, porque é aqui que se joga, e a verdade é esta, é entre estes dois, dia 10 de março, que se joga o cargo do Primeiro-Ministro. Portanto, André Ventura anda ali no terceiro lugar, dizia as sondagens, não digo eu, e depois anda, acho que é Rui Rocha da IEL, mas é entre estes dois. A maioria vai se, seja a maioria absoluta, maioria relativa, vai se jogar entre estes dois. E eu também estive aqui a pesquisar, e a minha opinião é muito de acordo também com as de alguns comentadores. Maria João Avilés, defendeu um bocadinho Luís Montenegro, falou que ele fez deste debate, tornou-se aqui manteve-se como um vá, confiável primeiro-ministro, foi claro em todas as. Eu não acho que ele tenha sido claro. Acho que Pedro Nuno Santos, volta a falar, só este debate foi muito mais claro nas respostas do que Luís Montenegro. Aqui ela diz que ele foi confiável na parte da habitação. Ok. Na parte da habitação, nesta. Em termos de habitação, obviamente que aqui fala-se muito da construção. Até, eles prometem em 4 anos, portanto 2024 agora, até 2028, que se constrói X casas, que se constrói X disto. Pedro Nuno Santos diz que o parque público de habitação é fundamental. Concordo. Nós estamos com 2% do parque e isto tem que ser aumentado de ano após ano. Benefícios fiscais, obviamente, para quem quer comprar casa. E é aqui claramente que o PSD concorda, e a AD neste caso. Fiscalidade mais amiga para quem quer investir, para quem quer comprar casa, obviamente. E isto também o que é que vai atrair? Investimento das empresas em tudo, não é? Já vou um bocadinho mais às empresas, mas e é aqui que a direita, na minha opinião, eu me identifico mais com a direita, é no alívio fiscal. O alívio fiscal dá uma maior capacidade de procura de empresas, sejam estrangeiras, sejam portuguesas, a investir cá no nosso país, que é isso que nós claramente precisamos, não é? O que é que eu tenho aqui mais de habitação? Do PS, Pedro Nuno Santos diz que medidas que tentaram retirar a pressão da procura, quer medidas que tentem retirar essa pressão, o fim dos vistos gold, o fim do visto dos residentes não habituais, o fim das restrições ao alojamento local. Portanto, eles querem o fim de tudo. E isto, pá, agora que estou hoje aqui a gravar sozinho, eles querem mesmo o fim de tudo. Eu acho que eles, muitas das vezes, e é aí que eles divergem muito, é que eles até podem ter as melhores medidas do mundo. Elas não são muito fazíveis. O problema é muito esse. E depois eles têm. E, opa, e eu concordo muito com. Por exemplo, olha, o Guilherme Geirinho estava agora a dizer: pá, não me fales, pá, não sejas política aqui ao pé de mim. É que, e quando eles são. Lá está, e eu volto a dizer: Senhor João e Mariana deixaram-me aqui um bocado aos papéis. Que sou, eu sou informado, mas não sou um entendedor de política. Quando eles começam mesmo a ser políticos, perco-me todo. Eu perco-me todo. Perco-me todo, e este derby foi muito assim. entre estes dois gatos políticos. O PS quer também atuar na oferta, portanto, fazendo então aqui o reforço no parque público, medidas para aumentar a oferta privada, 6% da construção de rendimento acessível e custos controlados. Pá, e é aqui eu acho que há medida, pá, pode haver medidas muito, muito boas. Então, por exemplo, o André Ventura tem medidas muito, muito boas, mas eles depois começam a falar: ah, mas isto, ó, o senhor Luís Montenegro, isto custa-lhe 7 mil milhões, não custa nada, custa 2 mil milhões, ah, mas isto custa 4 mil, meio mil milhões, não custa nada, estão as minhas contas, 1,2. Pá, e um gajo anda aqui, ou um gajo informa-se mesmo a 200%, um gajo anda aqui às aranhas com o que eles dizem, e pá, eu acho que há pouca gente, neste caso no nosso país, que vota em conformidade. Certo. Ou vota porque os pais votam, ou vota porque, pá, eu gosto sempre de me informar, e eu agora cada vez me gosto de me informar mais em política, e epá, eu gosto de me informar sobre os planos de cada partido, para ver qual é que me identificam mais. Epá, mas vocês não vão saber qual é o meu partido, não vão, não vão, não vão e eu não me vou chibar, não vão e eu não me vou chibar. O que é que temos aqui mais? Falou-se também do salário médio. A AD quer um salário médio, ai caraças, de 1750 euros. Eu volto a dizer, para mim, isto é impossível, é impensável. Como também me dizerem que em 2028 o salário mínimo vai estar a 1000, agora é de 825, se não me engano, aumentou 60 euros este ano, de 1000, para mim é impensável em 4 anos aumentar 175 euros. Porque falam, 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 mas não, nunca lá chegam. O PS, neste caso, diz que o salário médio de 1750 euros em 2027, de acordo com os rendimentos. Portanto, eles aqui têm a mesma ideia de salário médio. Como é que se faz este salário médio? Diz Luís Montenegro, com boa capacidade exportadora, mais produtividade, atraindo investimento, tendo uma carga fiscal mais agressiva, menos agressiva, levando as empresas a investir no país, foi aquilo que eu disse. Portanto, boa capacidade de exportar. Neste caso também temos que ser mais esportivos para ver essa boa capacidade para exportar. Atraímos então investimento, reduzindo a carga fiscal nestes anos, leva claramente as empresas a poder investir com mais facilidade no nosso país. E isso, mais empresas vai trazer mais mão de obra. Isto é um ciclo, portanto, é isto. Impostos, o PS não faz promessas. Eu acho que aqui, na minha opinião, Pedro Nuno Santos fala pouco. Pá, não vou fazer promessas. O Luís Montenegro aqui teve melhor, quer uma descida do IRS, assim como ele defende, assim como André Ventura, Rui Rocha, tudo o que é mais direita, alívio da carga fiscal, portanto não vão ver impostos. E o que é que eles vão para lá? E o que é que eles vão para lá porque não vão ver impostos? Baixam a taxa de IRS até o oitavo escalão, incidindo na classe média. O IRS dirigido aos jovens com uma taxa de 15% do máximo, lá está, permitindo isto aos, portanto, se o IRS for mais baixo, os jovens vão poder ter mais algum rendimento, daí poder investir, ter mais crédito à habitação e estas coisas todas. O que é que eu tenho para aqui mais? O que é que eu tenho para aqui mais? Ok, o PSD, portanto, Luís Montenegro bate no ceguinho, fiscalidade mais amiga dos investidores, também melhorar a oferta pública e a oferta privada. Ok, neste caso ele reforça mais a privada, mas eles foram um bocadinho mais populistas neste último debate, na minha opinião, foram um bocadinho mais em contra um ou outro em certas coisas. Não se viu Luís Montenegro falar com Mariana Mortágua e dizer que quer a oferta pública. Não. É empresas, empresas, empresas. E do lado esquerdo é Estado, 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 pensionistas, Estado. Portanto, eles aqui foram um bocadinho mais assertivos, um bocadinho mais populistas, mais agradáveis ao que o público quer ouvir. Nos próximos 4 anos, mais 50 mil casas ao ano, portanto, em 4 anos, a Luís Montenegro quer 200 mil casas. Como é que isto se faz? Aqui, em termos da oferta, claramente vamos retirar a carga burocrática, portanto, menos burocracias para se poder. Portanto, porque eu vou comprar casa. Pá, é um imbróglio para comprar casa. Pedem-me isto, pedem-me aquilo, fiador, crédito à habitação e tal. Pá, esqueçam, é uma coisa. Ter um IVA a 6%, portanto, aquilo que falei, reduzir o IVA para os jovens terem mais facilidade em comprar a primeira casa. E depois, claramente, e é aqui que ele tentou ser mais assertivo, um acordo entre as entidades públicas e os operadores, parcerias público-privadas, segundo as quais eles correm menos riscos. Porquê? Isto aqui é importante, porque, por exemplo, a parte pública vai operar como garantia de alguma viabilidade económica dos investimentos, certo? Colocando desta forma no mercado, quer de arrendamento, quer de aquisição, mais capacidade. neste caso, eu acho que fazendo isto da procura tem que se fazer o quê? O mesmo também do lado da oferta. Não existe procura sem oferta, nem oferta sem procura. Se uma aumenta, uma diminui, aumenta, aumenta, diminui, diminui. Dando menos. Portanto, temos que fazer o mesmo então do lado da oferta. Dando pelo menos menos fiscalidade aos jovens. Exatamente. Porque só assim é que os jovens vão poder investir. Porque os salários são baixos, não é? Em primeiro lugar, tem que se aumentar os salários, não é? Tanto o salário mínimo como o salário médio, nunca acabando com a classe média, que cada vez há menos. Portanto, quem está mais rico vai ficar mais rico, e é isto que eu vejo para os próximos anos em Portugal. É quem está mais rico vai ficar mais rico, quem está mais pobre vai ficar cada vez mais pobre. Não há classe média em Portugal. Em primeira instância, aumentar salários, não é? Portanto, isto vai aumentar, claramente, a nossa capacidade o nosso poder de compra, seja para o que for. Reduzindo também a carga fiscal. Agora, eu acho que isto é assim. Pode ir para lá Pedro Nuno Santos, pode ir para lá Luís Montenegro, pode ir para lá André Ventura, Rui Rocha. Há sempre alguém que vai perder. Indo para lá os de esquerda, perdem uns, ganham outros. Porquê que os pensionistas votam de esquerda? Porque os partidos de esquerda favorecem mais os pensionistas. Porquê que empresas, sei lá, empresários, tudo que trabalha no setor privado, ok, trabalhadores do setor privado votam mais direita? Porque os valores ideais de partidos de direita vão beneficiá-los mais. Alguém vai ter sempre que perder, ou o Estado, ou as empresas, ou os pensionistas, ou o setor privado. Neste caso, ou o CNS, ou a CUF. Há sempre alguém que vai perder, e eu acho que é aqui que se vota muito. Porque é que os pensionistas votam à esquerda? Volto a perguntar. Aí está. E aqui é que eu acho que André Ventura foi. Faltava-lhe agarrar este bolo. Por isso é que ele cresceu exponencialmente nos anos. André Ventura tem crescido, crescido e crescido. Porquê? Porque tem agarrado quem realmente lhe interessa. Não é? O que é que faltava? Por exemplo, pensionistas que, mesmo assim, são uma grande massa ainda em Portugal. São uma boa parte em Portugal. Por algum motivo, o PS tem, claramente. Porque se formos ver dos 18, que é quem pode votar, até aos 30, epá, aí estou claramente aqui a inventar, também estou a inventar números. 5% são do PS, de 0 a 100. 5% do PS, que era 70% são do Chega. Ou 70 são da AD, ou 40 são da Iniciativa Liberal. Tenho muitos amigos meus da Iniciativa Liberal, ou mesmo do Chega. E pronto, o que é que eu tenho para aqui mais? Pronto, estávamos a falar aqui da oferta, retirando a carga burocrática, temos de fazer o mesmo que fazemos à procura também do lado da oferta, dando então, pronto, menos fiscalidade aos jovens, como por exemplo com a isenção do IMT, de imposto de selo, mais um imposto. Portanto, retirando alguns impostos, claramente que os jovens ficam, e aqui lá está, os jovens maioritariamente, politicamente, são de direita, porque obviamente lhes é mais favorável os ideais de direita. Com isto tudo, damos garantia pública nos empréstimos bancários, mais facilmente vai ser sem impostos de me ser garantido um empréstimo bancário, uma ajuda para uma compra de uma casa. Pedro de Santos, aqui eu acho que na parte da habitação falhou aqui um bocadinho, falou pouco. Não há senhorios sem inquilinos, nem vice-versa, obviamente. Ele quer é tirar o teto de arrendamento, para claramente não haver rendas acima do teto, em termos ele também falando de contratos, seja de 2, de 4 ou de 40 anos, assim como aos nossos tempos. Tem que haver aquele teto de arrendamento relativamente a cada contrato. Epá, e é isto, foi um grande derby. Foi um grande derby. Eu curti muito. E agora, a seguir a acabar isto, deu também um dia, eu quero analisar isto no próximo episódio. Houve um debate com todos. Não sei se foi uma grande balbúrdia, se não foi, se durou muito tempo ou não. Eu estava à espera, eu sabia, eu vi praticamente todos os debates. Então, do André Ventura, vi todos. Pá, adoro ver o André Ventura. Não há uma pessoa que esteja a ouvir o André Ventura e que vá mudar de canal quando o André Ventura está a falar. Pá, não há uma. Até a pessoa que mais o odeia em Portugal não vai mudar de canal. Mas eu queria aqui recolher mais algumas opiniões porque eu dou a vitória a Pedro Nuno Santos. Pronto, aqui Ricardo Costa deu a vitória a Pedro Nuno Santos e disse que Luís Montenegro teve muito mal na parte da polícia, depois lá estabilizou e acabou também mal na parte dos pensionistas, mas reforça que no primeiro minuto Luís Montenegro perdeu o debate, concordo. Daniel Oliveira disse aquilo que eu também disse, Pedro Santos esteve a descansar este tempo todo para ganhar balanço para este debate. E foi, sem dúvida. Daniel Oliveira deu muito mais pontuação a Pedro Nuno Santos. Martim Silva disse que Pedro Nuno Santos entrou ao ataque neste debate. A frase da austeridade do Estado que podíamos esperar do líder de centro-direita vem do radical de esquerda, como Montenegro gosta de o apelidar. Tivemos 80 minutos, Pedro Nuno Santos marca no início do debate, todo o resto é equilibrado. O líder do PS tem dificuldades na habitação, assim como disse, pá, analisa isto bem, meu. percebendo aqui que é B de política, pá. Mas no fim da partida volta a marcar gol na questão dos pensionistas, concordo. Ângela Silva diz que Pedro Santos não teve debates brilhantes, mas perdeu este. Ok, foi Ângela Silva que deu a vitória ao Luís Montenegro. Desculpem. Esteve quase sempre à defesa contra um animal político. Pedro Santos, que andou empatado por uma série de questões, libertou-se. Talvez até se tenha libertado um pouco mais. Montenegro esteve mal, foi no arranque. Na questão das polícias à porta do Capitólio. E pá, e foi isto. Paulo Baldaia também está aqui. Vitória para Pedro Nuno Santos. Bugalho diz que foi uma belíssima performance de Pedro Nuno Santos. Pá, foi Jokeres Pedro Nuno Santos, já se está aqui a ver. Pá, e foi isto. E foi isto, bom partido. Mais, estamos aí hoje, terça-feirinha. Terça-feirinha está um frio do caraças. Devo voltar a lançar episódio 5 ou 6, ok? Episódio 5 ainda, em princípio, sozinho. Pá, e continuem, já sabem, no vosso Spotify. Sempre disponível. No Spotify mais perto do vosso. De vocês, volto a dizer, vejam, bom partido, Guilherme Geirinhos. Pá, tenho que mudar de nome. Tenho que, já me está a irritar. Tenho que mudar de nome. Tenho que mudar de nome do podcast. E a partir daqui vamos ter mais rubricas diferentes. Até porque até dia 10 mais vamos manter mais ou menos aqui este alinhamento, falar um bocado dos debates que vão acontecendo ou de entrevistas dos chefes políticos de cada partido. E a partir de 10 de março vamos ter uma cena mais semanal ou mais quinzenal, mas sempre falando de política. Foi o quarto episódio. Fiquem bem.